Você lembra quando você era criança? Você se recorda perfeitamente. Na época já tinha televisão? Já tinha. De qual programa você mais gostava? Confessa. National Kid? Não. Mas certamente não era esses jornais televisivos. Na época que você era criança, você tinha outras preferências. Concorda comigo? Deve concordar, porque eu lembro da minha infância e comigo não era diferente. Eu tinha preferências por, lógico, desenho animado, enfim, programas que fossem e que correspondessem à minha faixa etária. E se tinha uma coisa que eu não gostava, era de comercial. Estava assistindo um desenho lá, eu já ficava chateado porque comercial ia demorar eternos. 3 minutos. Mas por que essa agonia? Porque eu queria logo que recomeçasse aquele desenho que eu estava assistindo. Outro programa que também não fazia parte das minhas preferências eram esses jornais televisivos. Gente, eu não gostava de jeito nenhum. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, as preferências vão mudando. E aquilo que não era e não fazia parte da nossa predileção, passa a fazer. Hoje eu gosto de comerciais. Alguns são muito engraçados, e por causa disso, eles passaram a ser e fazer parte dessa minha lista de preferências. E eu também passei a gostar de jornais televisivos. Passei a gostar de acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Notícias que tratam da realidade, notícias que tratam do nosso dia a dia, sejam notícias como país, como Brasil, ou as notícias do mundo em geral. Mas pensando particularmente no nosso país, você vai concordar comigo que muitos noticiários do nosso tempo cobrem o cenário político, não é verdade? E essa cobertura é cada vez mais intensa, é cada vez mais presente. E nós percebemos que o noticiário que cobre o cenário político, ele vai se alternar entre duas situações: a tragédia e a comédia. Não é verdade? Muitas vezes vai ser caracterizado pelos dois simultaneamente. Mas o fato é que nós, ao observarmos, ao acompanharmos os noticiários, nós vamos perceber que há uma alternância em termos da sua característica, em termos do seu conteúdo. Ora ele vai ser uma tragédia noticiada, ou ora será uma baita de uma comédia. Essa semana, para quem acompanhou os noticiários, viu duas notícias que, do nosso ponto de vista, aliás, do ponto de vista de Deus, são verdadeiras tragédias. A primeira, a facilitação do divórcio. Os irmãos devem saber que há uma lei nova com respeito ao divórcio que facilita essa situação. Isso é uma tragédia. Uma outra notícia também nesse cenário político, que diz respeito a uma lei que visa impedir qualquer castigo físico por parte dos pais nos seus filhos. Obviamente, irmãos, nós devemos reconhecer que há uma boa intenção por trás dessa lei. O que se pretende evitar é justamente o abuso dessa disciplina, o abuso desse castigo. Porque em vista do que temos aí, muitas crianças são violentadas fisicamente pelos seus pais, e isso, da mesma forma, é inaceitável. Mas, por outro lado, algumas pessoas que lidam com essa situação de uma maneira equilibrada, de uma maneira bíblica, de uma maneira correta, vão sofrer com isso. É aquela história do cobertor curto. Você quer cobrir uma parte do corpo, mas para fazer isso você descobre outra. Então, pretende-se proteger as crianças? Que bom, graças a Deus por isso. Mas, por outro lado, deixa de se proteger pelo menos pensando naquelas pessoas que aplicam uma disciplina de uma maneira bíblica. Porque se a disciplina deixar de fazer parte de uma realidade familiar, o que nós teremos no futuro, irmãos, serão delinquentes. Pessoas que não vão saber lidar com as autoridades. Serão pessoas, serão marginais, sendo treinados já dentro da própria casa. Uma tragédia! Agora, nem só de tragédia vive o cenário político brasileiro. Também tem comédia, para nossa tristeza. Ou seja, uma comédia que acaba sendo uma tragédia. Mas tem situações hilárias envolvendo o nosso cenário político. Os irmãos devem saber de uma lei, ou melhor, de uma proposta que está sendo feita por um senador, no sentido de incluir na Constituição brasileira o direito à felicidade. Já viram essa? A lei da felicidade. Gente, como é que funciona esse negócio? Como é que a lei vai regular uma situação tão subjetiva? Agora, pensem bem. Uma vez que é uma situação muito subjetiva, se isso for levado para a objetividade, gente, vai ser uma confusão só. Imagine só o cara chegando lá no seu trabalho: chefe, o senhor precisa me dar um aumento. Como é que é? Não é, você tem que me dar um aumento. Mas por quê? Porque eu não estou feliz. Não estou feliz com esse salário que eu tenho. Para eu ser feliz, eu tenho que ter um salário maior. E eu tenho a garantia por lei de que o senhor tem que me fazer feliz. Né? Eu quero ser feliz. Então, faça o favor, aliás, o senhor tem o dever de aumentar meu salário, porque eu tenho um direito de ser feliz garantido pela Constituição. Que maravilha! Se o negócio for levado a esse tipo de grau, nós teremos greves que nunca serão ilegítimas. Todas serão legítimas, porque na verdade o desejo que está por trás dali é ser feliz. E aí, tantas outras situações podem ser incluídas nesse desejo de alcançar a felicidade. Gente, é uma lei que lida com uma situação extremamente subjetiva e que estimula essa maneira peculiar do homem lidar com a felicidade como se ela fosse um fim em si mesma. É assim que nós, de uma maneira geral, lidamos com a felicidade. A felicidade não é um problema. O problema é como o homem lida com ela. E aí nós precisamos olhar, nós precisamos nos remeter ao texto bíblico, à palavra de Deus, para perceber como é que ela lida com essa questão. E aliás, não só como ela lida com este ponto, mas quais são os elementos que nos direcionam para essa situação chamada felicidade. Eu queria lançar a mão de um texto muito conhecido que vai nos apontar para uma realidade de que a felicidade está ao seu alcance. E esse texto se encontra no Salmo 1. Então eu vou fazer a leitura no texto sagrado que se encontra no Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo texto que acabamos de ler. Nos ajude, Pai, a compreendê-lo. E a mim, especificamente, a transmiti-lo de forma clara, de tal maneira que os irmãos, eu, todos que estão aqui, possamos compreender como nós devemos lidar com essa tal felicidade. Nós te pedimos isso e é na tua dependência que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Você não? Há alguém aqui que não gostaria? Pode levantar a mão. Difícil, não é? Difícil levantar a mão para uma questão que é tão buscada. Ninguém em sã consciência acorda dizendo, hoje eu vou quebrar a cara. Ninguém em sã consciência acorda dizendo, hoje eu vou fazer tudo o que está diante de mim, eu vou empreender todos os meus esforços para me dar mal. Isso é incoerente, isso é sem sentido, porque todos nós buscamos a felicidade. Se você for a uma feira, você não vai escolher, por exemplo, uma goiaba estragada, certo? Por quê? Porque você não trabalha contra você mesmo. Em outras palavras, você busca, eu busco, nós buscamos a felicidade. Isso é natural, isso faz parte da nossa rotina. Já dizia aquele famoso filósofo que fazia parte daquele grupo de filósofos denominado Furacão 2000. O importante é ser feliz e andar tranquilamente na favela em que eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar. Que infelicidade, desloca, né? Desloca a sílaba tônica para fazer caber na métrica da música. Que infelicidade! Mas é uma maneira desses filósofos expressarem uma realidade. Todos nós queremos ser felizes. O Salmo 1, ele fala de felicidade. Na realidade, ele fala de felicidades. E na medida em que nós formos analisando esse texto, nós vamos perceber as diferenças entre as felicidades disponíveis e como nós podemos chegar a cada uma delas. O Salmo 1 começa com uma interjeição, com um recurso literário que procura expressar um sentimento, deixar claro no texto um espanto, uma admiração, uma exclamação. Uma exclamação que é decorrente de uma constatação. Uma constatação que o observador vê em si próprio ou que observa numa outra pessoa. Aquilo que nós diríamos ser o observado. Então, ele constata uma situação, pode ser em si mesmo, ou numa outra pessoa, ou nos dois. Mas o fato é que aquilo que ele constata é algo que produz admiração, é algo que não pode ser escondido, é notório, é visível, é perceptível. E o que ele constata? Ele constata uma condição, um estado. Felicidade. Agora, nós precisamos analisar, desvendar que felicidade é essa, pois como eu disse agora há pouco, o texto embora não tão claramente, não tão abertamente, vai apontar para felicidades. E é importante que nós desvendemos a que felicidade o texto se refere, porque há outros tipos de felicidade. E aí nós, para desvendarmos a felicidade a qual esse texto se refere, nós precisamos olhar para esse texto e verificar os paralelismos que eles apresentam, que ele apresenta. Aliás, se tem um salmo que é basicamente, na sua estrutura, caracterizado por paralelismos, é o Salmo 1º, ele está cheio de paralelismos. E se nós observarmos o versículo 1 e compará-lo com o versículo 2, nós vamos perceber que há uma conexão, que há uma correspondência. O versículo 1, ele diz como é feliz. E ali nós percebemos aquilo que na nossa gramática é identificado como um adjetivo, feliz. E aí nós damos uma observada lá no versículo 2 e percebemos o salmista dizendo, ao contrário, sua satisfação. Opa! Agora nós temos um substantivo. Agora, como eu disse, há um paralelismo entre esses dois textos. E esse paralelismo determina, indica que há correspondências. Ora, correspondências positivas, ora, correspondências negativas. Ou seja, ora eles estão em harmonia, ora eles estão em contraste. Nesse caso aqui, nós temos uma correspondência harmoniosa, uma correspondência positiva. E essa correspondência está justamente nesse entre, ou melhor, nesse adjetivo e nesse substantivo. Feliz, um adjetivo, uma qualidade de um estado. Uma qualidade que corresponde a uma condição, àquele substantivo satisfação. A pessoa que se encontra na condição de satisfação tem o adjetivo, a qualidade de ser feliz. Portanto, eis diante de nós a proposta bíblica a respeito de felicidade. É satisfação. Aquele sentimento de deleite, de prazer, de completude. E aí, queridos, como podemos chegar a esse tipo de condição? O texto determina isso, o texto nos mostra isso. Como é feliz aquele que não? E essa negativa vai apontar para situações que não promovem a felicidade do ponto de vista bíblico. Como é feliz aquele que não lança a mão daquele que não adota determinado caminho. E aí, esse caminho, ele vai apresentar situações que nos distanciam da genuína felicidade. Qual é esse caminho? O texto nos diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Talvez aí na sua versão esteja, mais tradicionalmente, roda dos escarnecedores. Então o salmista, ele aponta para situações que nos distanciam de uma felicidade. Olha, andar no caminho, no conselho dos ímpios, nos distancia de uma felicidade. Olha, se deter com esses pecadores, imitar a sua conduta, nos distancia, nos deixa longe de uma felicidade. Olha, assentar-se na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não permite essa aproximação. Se o caminho que for tomado para buscar uma felicidade for esse, você pode ter certeza, ela não será alcançada. Conselho dos ímpios, a mentalidade, o ponto de vista, a perspectiva dos pecadores a respeito de tudo que está à sua volta. Não se deter, não imitar a conduta, não reproduzir aquilo que faz parte das suas atitudes, sejam elas em termos de motivação, intenção, planos ou práticas visíveis e constatáveis. E não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que essa palavra, ela tem um significado de moradia. Aquele que faz morada entre os zombadores. Em outras palavras, é a sua rotina. Agora, a sua realidade é caracterizada pela realidade comum dos escarnecedores, dos ímpios, dos pecadores, daqueles que olham para a lei do Senhor e desdenham dela, e fazem pouco caso dela, e não a consideram em alta conta, não a veem com suprema autoridade. Alguns comentaristas consideram que o salmista aqui, ele apresenta uma progressão no pecado. Ele começa num nível mais superficial, no campo das ideias, ele migra para uma situação um pouco mais elevada, um pouco mais profunda, ou seja, a ponto de imitar uma conduta, a ponto de reproduzir uma atitude, e ele ganha expressões mais graves quando chega a assentar-se, ou seja, a ter a roda dos escarnecedores como parte da sua vivência, como parte da sua vida, como algo que caracteriza a sua existência. E nesse sentido, o texto apresenta uma desaceleração. Ele chega andando, ele anda no caminho, ele segue o caminho dos ímpios, o conselho, ele se detém, ele desacelera. E daqui a pouco ele faz morada e estaciona naquela condição. Agora, irmãos, não sei se vocês perceberam, o texto não diz que esse conselho dos ímpios, que a conduta adotada por eles e que o viver a sua realidade não produz uma, friso o artigo indefinido, uma satisfação. E aí, no decorrer aqui da nossa reflexão, nós vamos perceber as diferenças entre um caminho e outro. Digo, um caminho que aproxima da verdadeira felicidade e o caminho que nos distancia dela. Qual é o caminho que nos aproxima? Qual é o caminho que nos faz estar ao alcance dessa felicidade? E o caminho é descrito agora positivamente no versículo 2. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Eis o caminho. Aí está a estrada que nos conduzirá à verdadeira, genuína felicidade. A lei do Senhor. A Torá. Agora, irmãos, nós devemos fazer uma pergunta. Se o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade é a lei do Senhor, nós devemos fazer uma pergunta. Por quê? Por que a lei do Senhor produz felicidade? Por que a lei do Senhor produz deleite? E para nós respondermos a essa questão, nós precisamos necessariamente verificar qual era a perspectiva que o hebreu tinha da lei do Senhor. E queridos, em termos bem básicos, o hebreu, ele tinha uma perspectiva da lei que era construída basicamente em quatro fatores. O primeiro fator, o fator autoral. Em outras palavras, aquele fator que aponta para quem produziu a lei. Quem é o autor da lei? O Senhor é o autor da lei. Ele é o produtor. Ele é o autor. E, gente, quando nós temos ciência de quem é o autor de uma obra, nós tendemos a valorizá-la ou não. Concordam comigo? Eu não leria um livro de um determinado autor, porque eu conheço pelo menos alguns traços do caráter daquele escritor. Por outro lado, eu faço questão de ler outros. Irmãos, o autor da lei é ninguém menos do que o Senhor dos Exércitos, o Senhor Altíssimo, o Perfeito, o Soberano, o Eterno. E há de se esperar que a sua produção reflita o seu caráter. Em outras palavras, a sua lei é perfeita, a sua lei é eterna, a sua lei é fidedigna. Agora, há um segundo fator, o fator identificador, aquele fator que dá identidade. Os irmãos sabem que a lei foi dada a Moisés e foi dada ao povo de Israel, e ela era tida justamente como esse fator que distinguia essa nação de todas as outras, porque essa era uma nação que tinha a lei dada diretamente por Deus. E isso fazia desse povo um povo completamente diferenciado. Nós somos o povo que recebeu a lei de Deus. Isso nos dá uma identidade, isso nos identifica, isso nos diferencia das outras nações. Terceiro fator é o fator relacional. Aquele fator que caracteriza um relacionamento. Porque se Deus produziu uma obra e deu a um povo, naturalmente, o objetivo por trás disso era se comunicar com esse povo, era falar com ele. Em outras palavras, que tremendo! Nós, pessoas insignificantes, seres que são miseráveis, têm o privilégio de Deus, o Altíssimo, tomando a iniciativa de se comunicar conosco, de falar conosco, dando um passo em se comunicar, dando um passo em se relacionar. Algo que difere em muito, tremendamente, da proposta do deísmo, que vê Deus como alguém que, embora tenha criado o mundo, se afastou dele, não se relaciona, não interage na história e com as suas criaturas. A lei do Senhor, ela aponta para a disposição, a iniciativa de Deus em se relacionar, e se relacionar com criaturas que não merecem essa iniciativa de Deus. Isso é tremendo. Agora há um quarto fator, que é o fator estimulador, que é aquele fator que aponta para as consequências, as decorrências da obediência àquela lei. Se os irmãos observarem Deuteronômio capítulo 28, Deus rememorizando ou trazendo à tona a mente do povo as decorrências da obediência e da desobediência à sua lei. Aqueles que obedeciam à lei, eles eram agraciados, beneficiados com a permanência na terra e a fertilidade da e na terra. Eram bênçãos decorrentes da obediência. Então, irmãos, quando o hebreu se via diante da lei do Senhor, ele tinha essa situação de prosperidade, não no sentido de veiculado em nossos dias, mas ele tinha sim essa situação garantida como decorrência da obediência à lei do Senhor. E diante desses fatores, não há como não se deleitar com ela. É em função disso que pode-se viver essa condição de satisfação. É por causa desses fatores que essa felicidade pode ser experimentada. E aí, irmãos, a continuidade do texto vai estabelecer agora sim a diferença entre as, digamos assim, satisfações. E ele vai fazer isso lançando mão de figuras de linguagem, para estabelecer a diferença clara entre aquilo que experimenta o justo e aquilo que experimenta o ímpio. No versículo 3, o salmista diz assim: é como árvore plantada. E aí nós temos um paralelo com o próximo versículo, dizendo que diz o seguinte: não é o caso dos ímpios, são como palha. Nós temos agora um paralelismo que tecnicamente é chamado de antitético, ou seja, que estabelece uma distinção, um contraste entre uma coisa e outra. Os justos, aqueles que se detêm na lei do Senhor, eles são como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa figura é muito interessante, irmãos, porque é uma árvore que foi plantada ao lado, à beira de águas. Em outras palavras, é uma árvore que consegue absorver nutrientes. E porque ela é bem alimentada, ela goza, ela desfruta de boa saúde. Não é à toa que as suas folhas não murcham, porque o terreno onde ela está plantada tem nutrientes suficientes para que ela desfrute dessa condição. É uma árvore que não dá fruto precipitadamente. Já viu uma árvore que é plantada num solo meia boca? Ela às vezes até dá fruto, já viu isso? Dá fruto, ele pá, brota. Mas mesmo quando está maduro, é ruim de se comer, é duro, não tem aquele sabor gostoso. Porque essa árvore que está plantada num terreno com poucos nutrientes, num terreno ruim, ela sempre se precipita. Ela até dá fruto, mas é um fruto que não produz um prazer duradouro, genuíno. Agora, o curioso, irmãos, é que, diferente de Jeremias, se observar lá Jeremias capítulo 17, verso 6, o profeta, ele faz uma relação do ímpio com um arbusto. Aqui, o salmista não faz isso. O parâmetro de comparação não é uma árvore, mas a palha. Sabe por que o salmista faz isso? Porque ele quer acentuar a diferença entre uma coisa e outra. Talvez a diferença entre uma árvore com uma outra árvore não seja tão gritante, mas comparar uma árvore frutífera com palha? Gente, isso faz uma diferença acentuadíssima. Porque se de um lado nós temos uma árvore que prospera, uma árvore que dá fruto no tempo certo, uma árvore que produz algo que realmente dê prazer duradouro, por outro lado, nós temos aquilo que quando o vento bate, se vai. Quando o vento sopra, já era. E nós percebemos essa transitoriedade da palha nas figuras que são apresentadas no decorrer, na continuidade do texto. Ele diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Vejam, há uma satisfação que esses ímpios vão sentir. E essa satisfação pode até durar uma vida inteira. Mas quando chegar no julgamento, vai ser soprada como a palha. Eles não resistirão na comunidade dos justos. O seu caminho leva à destruição. Então nós olhamos para o resultado e comparamos com os resultados experimentados por aquele que é feliz. E percebemos, há satisfação e satisfação. Há felicidade e felicidade. Há satisfação com letra maiúscula e há satisfação com letra minúscula. E da mesma forma, felicidade. Qual é o caminho pelo qual você tem trilhado para alcançar a felicidade? Porque dependendo do caminho que você tome, você pode até alcançar uma satisfação. Agora, qual será ela? Irmãos, se nós olharmos para o cenário das igrejas, para o cenário atual, nós chegaremos a uma triste constatação. Lembram? Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Infelizmente, o cenário que temos visto é o cenário de igrejas e crentes. Oh, pastor, que diferença? A igreja não é composta de crentes? Sim. Mas quando eu me refiro a igrejas, eu estou querendo me referir a instituições que são identificadas por uma declaração de fé. Então, há comunidades que em sua declaração de fé e há crentes na sua individualidade que estão seguindo, tomando o caminho equivocado. Por quê? Porque ele tem até algumas expressões de piedade. São situações que se assemelham à nossa cultura evangelical, mas não conduzem à verdadeira satisfação, à verdadeira felicidade. Obviamente, daquelas três situações que são apresentadas no versículo 1, as igrejas, de modo geral, e os crentes têm se detido nos dois primeiros. Do ponto de vista social, não se tem percebido, pelo menos até agora, de uma maneira tão descarada, de uma maneira tão aberta, igrejas e algumas sim, mas de um modo geral, nem todas, que têm se assentado na roda dos escarnecedores. Ou seja, passaram a adotar a rotina da impiedade. Mas há, com certeza, um número substancial de igrejas que estão flertando com as duas primeiras situações, o conselho dos ímpios e a conduta deles. Então, as igrejas não estão assumindo um compromisso definitivo com a impiedade, mas estão flertando com ela. Flertando por meio da mentalidade e por meio de algumas práticas. Qual é a mentalidade corrente? Em termos bem resumidos, irmãos, materialismo, modernismo, pluralismo, pragmatismo. E aí, nós teremos as condutas, as práticas correspondentes a essa mentalidade que vai permeando o contexto da igreja. Materialismo é aquele conceito de que tudo deve produzir um ganho. E aí, qual é a conduta decorrente, correspondente? Negócio, barganha com Deus, com a Bíblia, com as pessoas. Quando as igrejas são influenciadas por essa mentalidade materialista, Deus passa a ser um objeto de barganha. Eu me relaciono com Ele desde que Ele proporcione para mim amor, dinheiro e saúde. Não é assim? Eu me relaciono com a Bíblia desde que ela me proporcione alguma coisa, desde que ela me dê algo. E aí, eu vou distorcer o texto para que isso aconteça. Quando a mentalidade é a mentalidade materialista, as pessoas passam a ser objeto. Sabe o que vale? Números. Nossa, como o culto foi abençoado. Por quê? Porque estava, ó, lotado. Gente, e o conteúdo? Aliás, nós não temos nem condições de dizer se um culto foi abençoado ou não, porque isso é uma prerrogativa de Deus. Nós estamos aqui apresentando um culto, prestando um culto. Quem pode fazer essa avaliação é Ele. Há um pastor, pastor da Quarta Igreja Presbiteriana de Washington, o nome dele é James Houston, ele disse que nós vivemos num tempo em que o crescimento da igreja, e ele coloca entre aspas, se tornou virtualmente uma ciência. Sabe o que ele está dizendo? A mentalidade materialista está tomando conta dos nossos arraiais, a ponto de nós lidarmos com a igreja como se ela fosse uma grande empresa, e o nosso negócio são números espirituais. Qual é o resultado? O resultado nunca vai ser apresentado por qualidade, mas sempre por quantidade. E Deus olha para isso. Ah, também modernismo, essa mentalidade que pensa que aquilo que vale, aquilo que é norma, é o que se propõe na atualidade. Tudo que é novo é determinante. Tudo que é velho deve ser rejeitado. Já viu onde fica a Bíblia nesse negócio, já? A Bíblia, pelo que me consta, é um livro bem antigo. Bem antigo. Uma rejeição. Ela passa a ocupar um segundo plano. Mas temos aí o pluralismo também nos influenciando. Pluralismo, ou seja, gente, todo mundo está certo. Em outras palavras, não há absoluto, gente. Todo mundo tem um absoluto. Todo mundo tem. Qual é o resultado disso na prática? Deus passa a ser mais um, porque além dele, há outros que têm a sua verdade. Aliás, como todo mundo tem a sua verdade, Deus passa a ser reduzido, comparado a outras pessoas, talvez até menor do que elas. E a Bíblia? A Bíblia passa a ser mais uma verdade. E os relacionamentos? Os relacionamentos passam a ser caracterizados pela conivência. Não há confrontação. Não há chamada para viver uma vida santa. E aí, os relacionamentos, eles passam a ser valorizados e desenvolvidos, não com o objetivo de produzir edificação, mas com o objetivo de manter o carinho entre eles. Olha, eu te amo tanto, que eu não vou expor você, eu não vou confrontar você, eu vou respeitar você na sua prática pecaminosa. Vá, peque, o que importa é que nós sejamos amigos. Resultado da pluralidade, dessa mentalidade permeando as igrejas. Mas tem também, por último, o pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? Pessoal, o certo é o que dá certo. O certo é o que dá certo. Em outras palavras, os fins justificam os meios. O que que faz a igreja bombar? O que que está atraindo as pessoas para os nossos salões de culto? Espetáculo, gente! É luz, câmera e ação! Vamos fazer um showzão! E eu garanto a vocês que isso aqui vai ficar entupido de gente. Por quê? Porque dá certo. Vamos fazer um negócio de impacto. Vamos fazer um espetaculão. Aí depois a gente lida com os frutos podres. Mas a gente lida com os frutos. Isso é pragmatismo, gente. E Deus abomina esse negócio. O que mais? Ah, gente, a gente pode ser mais licencioso. Olha, vamos ser uma igreja que ama. Você está aí, né? Enrolado. Com o nome sujo na praça. Mas não vamos tocar nisso. Deixa estar. Você acha que não vai vir para cá? É claro que vai vir. Ninguém quer ser confrontado. Então, se eu encontro um contexto licencioso, gente, tenha dúvida. Ó, vai bombar. Vai bombar. Ou se não, qual é o assunto que está na praça? Qual é o tema que tem sido o foco das atenções das pessoas? Qual é? Gente, é esse o tema que a gente tem que tratar aqui. Eu não estou dizendo que os temas que estão por aí não devam ser tratados por nós, devem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a nossa agenda não deve ser determinada pela agenda do mundo. Podemos não estar assumindo um compromisso aberto, rasgado, declarado com os escarnecedores. Mas é possível identificar as insinuações, o flerte com o conselho e com a conduta. Nós não podemos aceitar isso. O caminho que conduz à verdadeira felicidade é outro. Então, como entrar nesse caminho? Como acertar esse caminho? Primeiro, irmãos, eu queria, até para efeito didático, propor um acróstico. E esse acróstico vai apontar para nós como podemos chegar nesse caminho. O acróstico é amor. O primeiro passo que nós devemos adotar para entrarmos nesse caminho que conduz à verdadeira felicidade é arrependimento. Precisamos reconhecer a nossa condição e a nossa inclinação para a impiedade. Precisamos nos arrepender. Segundo passo, precisa haver uma mudança. Sim, arrependimento pressupõe mudança, é óbvio, mas não mudança só de comportamento, mas uma mudança de objeto que produz a felicidade. Aonde eu procuro essa felicidade? Olha, eu procurava no conselho dos ímpios, olha, eu procurava na roda dos escarnecedores, olha, eu procurava imitando a conduta deles. Mude isso. Mude, não é lá. O objeto é a lei do Senhor. E aí, devemos buscar a orientação dessa lei. E, finalmente, devemos estabelecer uma rotina com essa lei. Não é à toa que o salmista diz: e nesta lei medita de dia e de noite. Ele faz do seu deleite, da sua busca, algo rotineiro, algo que caracteriza a sua rotina, algo que caracteriza o seu dia. É aquela ideia de refletirmos num texto, tomarmos um texto e estarmos com ele na nossa mente durante o dia para que ele possa ter as suas aplicações nas diversas circunstâncias que nós formos viver. Traga sempre à tona o texto que foi alvo do seu estudo para que ele encontre as suas aplicações no seu dia a dia, na sua rotina, nas circunstâncias, nas situações que você vai viver naquelas horas em que estará acordado. Se nós assumirmos esse caminho, não tenha dúvida que nós não vamos encontrar aquela tal felicidade com letra minúscula, mas nós vamos encontrar a satisfação que nós só podemos encontrar em Deus, no seu caráter, na sua natureza, na sua palavra. E dessa maneira, nós não experimentaremos tragédias. Tragédias tais quais aquelas que estão tão presentes nos noticiários, particularmente aqueles que reportam o cenário político brasileiro. Sejamos felizes pela lei, não que está sendo proposta, mas pela lei do Senhor.